Disco da Minha Vida.
Um programa de Pedro Ribeiro. Domingos, 11 da noite. Esta semana com Carolina Deslandes.
Boa noite. Alguém tinha que escolher o disco desta noite. No Disco da Minha Vida, começo por dar as boas noites à Carolina Deslandes. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Pedro.
E agradecer-te por teres escolhido este disco. Porque então, quando imaginei este programa, juro-te, pensei assim: mas será que alguém vai escolher? Como é que alguém pode não escolher este disco? Isto, há música portuguesa antes e música portuguesa depois deste disco, eu diria.
Completamente.
Porquê é que escolheste Viagens de Pedro Abrunhosa e Pandemónio?
Olha, quando eu ouvi, eu lembro-me que quando eu comecei a ouvir música, eu fiquei logo muito confusa porque gostava de muita coisa diferente.
Ah, graças a Deus. Olha, benza a Deus.
Mas é verdade, eu gostava muito de ouvir assim coisas mais acústicas, mas depois comecei a ficar fascinada com o grunge também e com aquela febre toda dos Nirvana e com os Pearl Jam. Mas
tu tens que ver se na verdade não te chamas Pedro Ribeiro. Há várias más notícias implícitas nisso, nomeadamente
a
idade. Mas pronto.
E depois comecei a ficar fascinada também com o soul e com o R&B e com o rap. E então pensava: ok, mas se eu quiser ser artista e ir buscar um bocadinho a tudo, não é? Porque quando tu consomes música àquele ponto já faz parte de ti, claro, não é? É uma coisa consciente. O que é que eu vou fazer? Porque isto é tudo e não é nada. E encontrei o Viagens no meio destas perguntas todas. E é impressionante porque o Pedro tem uma coisa muito, muito, muito inspiradora, que é: não tem medo de nada.
É verdade.
E não tem medo de ser. E não tem medo de assumir que ser é ser muita coisa.
Ou muita, e muitas vezes muita coisa diferente e contraditória entre si.
Exatamente. E então eu ouvi isso e então era funky, era soul, mas depois era rap. Mas ele não é rapper. Mas, e depois era uma coisa meio Leonard Cohen, aquele cantar que não é bem cantar, sem esforço nenhum, mas que te arrepia mais do que as vozes que fazem todos os malabarismos. E eu pensei: ok, é isto mesmo que eu quero fazer, que é olhar para tudo aquilo que eu ouço e não ter medo de misturar e não ter medo. E o Pedro, de repente, criou uma sonoridade que é dele. Esse disco cria uma sonoridade que tu não tinhas antes. E que tudo o que tiveste depois, consegues perceber que vai lá beber, mas não é igual. Sim, não, sim, consegues fazer dois viagens.
É incrível, porque isto veio abrir, de facto, novos caminhos. Era uma sonoridade que em português não existia de todo.
De todo.
Isto foi absolutamente revolucionário. O disco de 1994,
e Pedro Abrunhosa...
Pois, exato. Pedro Abrunhosa tinha 33, só tinha mais 30 que tu. E hoje em dia cantam os dois.
Exatamente.
O que é incrível, falaremos disso mais
e
à frente.
É dos meus grandes amigos, por acaso.
O Pedro Abrunhosa, de que vamos falar hoje, é o artista, não é o acionista. Portanto, vamos distinguir as duas coisas.
Já lhe liguei a dar baile com isso.
Epá, eu ainda não liguei porque tenho medo. Ora bem, eu tenho 4 filhos e, bom, Pedro Abrunhosa e Pandemónio. Este disco de 94, o Pedro tinha 33 anos quando o gravou e era...
É o meu número da sorte.
Um ilustre desconhecido no negócio da música, muito embora muita gente já o conhecesse, porque ele, sim, era um músico com muita experiência já. E muito, o que nós vamos começar por ouvir é justamente o primeiro single, o tema que abre o disco. Lembro-me de Rui Vargas, hoje DJ mundialmente famoso, trabalhava aqui na rádio, nos ter chamado com uma certa ansiedade e uma certa, um shitex muito grande, para nos dizer, e a frase fulcral foi: venham ouvir esta merda, que era tudo menos isso. E pôs-nos a tocar isto ali num estúdio e nós ficámos... abismados, porque, como tu dizes, isto era diferente de tudo, não só no som que se fazia e o facto de ser cantado em português, mas também na temática das letras, na sexualidade que aquilo tudo emanava. Aliás, há um tema extra ainda desta lavra do Viagens, que só depois foi editado em single, que era o Talvez F. Mas ainda bem que não está aqui esse. Não vamos nós agora ter problemas com a ERC. Portanto, senhoras
e
senhores,
pois é, um grande tema.
Pois é, por acaso é. Viagens de Pedro Abrunhosa e Pandemónio, com Maceo Parker no saxofone. Não posso mais. Começava logo com Astrunfo.
This is so... We'll be right back.
posso mais viver assim. Olha para ti, sente-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti, quero-te ter sempre ao meu lado. Tu és a minha louca fantasia, noites brancas de magia. És prosa de poeta na cauda de um cometa, tango dançado ao luar. Eu sou herói de banda desenhada, era um fim de capa e espada. Tiro tudo, não dou nada, ninguém me vai agarrar. Há quanto tempo isto está para acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer. Não posso mais viver assim, olhar para ti e sente-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti e quero-te ter sempre ao meu lado.
Ready, aim at the brain, now with the trick, say triple trifle, felt like a rifle. Massage and melodies might go right through simultaneously, like an oozing, have to confuse me. Lyrics light up, the ladies say boom.
Tu és o meu sonho mais atrevido. Olho e tiro o teu vestido, dizes:
esta é diferente, faz-te-me a tua.
Levamos para casa experimentar o Kama Sutra. Sombra do teu destino, sou bem louco e repentino, e dou-te aquilo que eu há muito te quero dar. Há quanto tempo isto está para acontecer? Mais dia, menos dia, vou ter que te dizer. Não posso mais viver assim, olha para ti e sente-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti e quero-te ter sempre ao meu lado. Não posso mais viver assim, olhar para ti e sente-te perto de mim. Não posso mais viver tentado, pensar em ti e quero-te ter sempre ao meu lado. Não posso mais.
Play some other bass, that's groovy. Got on the freaky, she said she might do me. Then sweated, but knackered like fat. Now she's at the crib, laying fat on the back. Going to Jimmy before I wreck that ass. Cause I never know where the ass was last. Timmy got wet and says got wild. Feel the need to start hitting the dubstep. Whoa, what's up? You can have the president, rather be the pope. You know what I'm saying?
Isto tem tanta coisa a acontecer aqui. Para já, os tempos são outros. Como apresentar um primeiro single da vida, não é do disco, é da vida, com 5 minutos. Logo
é
à partida.
É assim, Pedro Ribeiro. É assim.
E termina com
o
uma
meu não vem, tem 4 minutos e 5.
E já toda a gente diz.
E tu pedes-me um radio edit.
Mesmo malta da rádio que eu conheço, pede um radio. Porque os tempos mudaram de facto.
Não, mas é verdade.
E o chamado attention span, o tempo que as pessoas dedicam a concentrar-se em alguma coisa é cada vez mais curto.
Claro, mas isso tem a ver com milhares de coisas.
Com
uma delas.
A acontecer.
Nós não fomos programados geneticamente nem psicologicamente para lidar com a quantidade de informação com que lidamos.
Sim, sim.
Não estava previsto, não era suposto. E então eu acho que tem a ver com isso. Simplesmente há tanta coisa a acontecer que tu não te consegues, não tens capacidade de foco. É uma coisa que é preciso treinar.
Uhum. E agora mais do que nunca. Este Não Posso Mais tem uma série de referências e termina desde logo com a referência a um tema do Prince, que é o Pope. Rather be the president. You wanna be the president, I'd rather be the Pope. Aliás, a vinda de Maceo Parker para tocar neste disco, vindo desse universo, James Brown, Prince e tal, mostra de que planeta é que isto vem do ponto de vista de som.
Sim,
há
sim.
Muito funk e há muita soul aqui,
muito,
não é?
Muito. Ele gosta muito de contar que A malta vinha de fora, chegava lá ao Porto e levava-os sempre à Praia da Aguda a comer uma sopinha de peixe. Ele diz: tinhas que os ver aqui, pá. Não queriam nunca mais sair daqui. Porque é muito engraçado. E é também muito engraçado que, sabes, que eu acho que nós somos programados aqui em Portugal para olhar para as pessoas de fora, para os americanos e para os ingleses e para tudo, como uma coisa inalcançável. É uma coisa que está lá e nós somos os portugueses e pronto, e estamos aqui no nosso país pequenino. E o Pedro não tem isso. Eu acho que isso também definiu muito a trajetória dele e a ousadia deste disco, que é: porque é que não chamar esta pessoa para aqui? Porque é que esta pessoa há de me dizer que não? Se eu sou um grande músico, se nós somos uma grande banda e se nós acreditamos nisto. E isso, de facto, às vezes é tudo o que é preciso para fazer a diferença em coisas que tu achas que nunca na vida vão acontecer, só porque não perguntas, estás Sim. a perceber?
Ou só porque não experimentas. E tu estavas a falar, e bem, este é um disco que tem, para já, outra coisa original que traz, acho eu, é que tem muito da raiz do Pedro, tem muito Douro, tem muito Porto, tem muito uhum. Norte, mas também tem muito mundo.
Completamente.
Foi preciso, lá está, não se chama viagens por acaso, foi preciso andar por muitos sítios e ter muitas experiências para conseguir depois resumir isso tudo nas canções. Senhoras e senhores, hoje, no disco da minha vida, Carolina Zelandes faz o favor a todos nós de escolher o álbum de Pedro Abrunhosa e Bandemónio, que é grande a disco. Ainda por cima tenho nas mãos a edição vinil, que eu ainda não tinha, e é um tesouro. Porque isto ouvido em vinil também tem
também
outra.
Também não tenho a versão vinil, vou ter que tratar disso.
Próxima música é a segunda música. Não chegou a ser single, curiosamente, o que não aconteceu com quase nenhuma deste disco. Chama-se Não Tenho Mão em Mim e reza assim.
Só por uma ilusão.
Estávamos aqui a conversar. Quem ouvir isto em versão podcast pode ouvir os comentários durante as músicas, mas nesta emissão da Rádio Comercial vale a pena se calhar frisar esse ponto, que é: tu ouviste este disco muito recentemente numa situação muito particular, e é engraçado, tu ouviste isto com os teus filhos?
Sim.
E a reação deles a isto?
Adoram.
Adoram, não é?
Adoram. Mas os meus filhos não são exemplo, calma. Os meus filhos adoram. Assim, top 3 lá de casa é Mayra Andrade, o António Zambujo e o Etienne Mbappé, que é um baixista dos Camarões.
Pensava que era o avançado do PSG. Eu tenho uma falta de cultura.
Não, eu começo a cantar e os meus filhos dizem: ah, mãe, não cantes, põe Mayra Andrade. E eu percebo.
Está bem, mais ou menos é Mayra Andrade. Sim, dizer, sim. Pronto, podia ser uma coisa do TikTok. Ora bem, estávamos aqui a falar do facto de todas as letras serem do Pedro Abrunhosa, menos a Estrada, que é da Regina Guimarães, o Não Tenho Mão em Mim, que ouvimos agora, e o Fantasia, que vamos ouvir mais à frente, que é do Paulo Abrunhosa, do irmão. A ideia aqui que é preciso vincar é que estamos a ouvir um disco que é um disco muito particular, 240 mil cópias, quase um quarto de milhão de cópias vendidas. Isso também já não acontece hoje, é impossível.
Uhum.
Tenho mais notícias para ti, Carolina, nunca vais vender 250 mil discos, porque não se vendem discos, na verdade.
Não é uma coisa que eu sonho, na verdade.
Ah, não.
Não é. Se acontecesse era uma consequência feliz, mas não é assim uma meta que eu tenho, tipo, aí é que é vender 250 mil discos. Eu já cresci noutro tempo, não é? Eu tenho um bocado de noção.
Sim, sim. E por falar noutro tempo, o Blitz elegeu este simplesmente o melhor álbum da música portuguesa dos últimos 40 anos.
E é verdade. E eles fizeram uma coisa bem feita. Às vezes também conseguem.
Bandemónio com Pedro Abrunhosa, ainda por cima um grupo de músicos extraordinário.
Extraordinário, absolutamente. E agora, olha, o próximo tema, o Lua. Eu fiz um concerto com o Pedro. O meu primeiro concerto que eu fiz com o Pedro foi no Natal de 2019.
Uhum.
E nós temos o mesmo manager, estamos na mesma agência. E o meu manager ligou-me: sabes que cá existe uma coisa muito... Não é chata, agora começa a ser menos, mas existe uma coisa muito separatista de gerações na cultura.
Sim. Mas agora menos, de facto.
Agora menos.
Mas existiu durante muito tempo.
Muito, muito.
Os consagrados não tocam com os novos, não.
Eu juro-te que eu acho que o
avião
de papel...
Tinha uma grande sobranceria e tal.
Eu acho que o avião de papel veio mudar um bocado isso.
Ajudou,
juro-te que
muito,
acho mesmo.
Sim, ajudou muito.
E então havia esta coisa de os artistas, por muito que tivesse a correr bem e por muito que fossem talentosos, tinham de provar até poderem estar perto ou até poderem tocar com... E é uma coisa de... Tu misturares-te com as pessoas que tu admiras não quer dizer que tu consideres que estás no mesmo patamar.
Claro.
Quer só dizer que tu queres ter a oportunidade de estar perto, de beber daquilo, de falar, de experimentar, de... Pronto, e então o meu manager ligou-me e disse: olha, estão a pedir um concerto de dois artistas da minha agência e eu pensei em juntar-te ao Abrunhosa. Tu alinhavas? E eu disse:
e tu? Vou
Vasco,
pensar.
Olha uma coisa, isto não é... Não, eu disse: oh Vasco, claro, mas olha, não me digas isso. Faz assim, fala com ele primeiro antes de me dizeres a mim, senão eu vou ficar aqui no chitamento e depois tu vais-me dizer que ele não quis e eu vou ficar tristíssima, portanto não vale a pena. E ele: não, mas eu por acaso até acho que ele alinhava. Eu: olha Vasco, faz assim, já me estás a enervar, ligas para ele primeiro.
Já me estás a enervar.
Ligas para ele primeiro e perguntas-lhe o que é que ele acha e não sei o quê. E pronto, e então ele, o Vasco ligou-lhe e depois ligou-me a dizer: veja, olha, ele quer imenso fazer e não sei o quê. E eu: não acredito. E a primeira canção que ele me disse que queria cantar comigo foi o Lua. Mandou-me e disse: olha, acho que ficava incrível nós dois a cantarmos isto e não sei o quê.
Não me digas que ele disse, não sei se conheces.
Não disse. Mas mandou-me. E sabes o que é? De repente, meu, eu estou a ouvir aquilo, ele envia-me o link, caso não tenhas.
Exato.
Envia-me o link e eu... clique naquilo e penso assim: se alguma vez na minha vida, enquanto eu ouvia isto, eu achava que alguma vez na minha vida esta pessoa me ia estar a dizer: olha, eu acho que para começarmos era bom cantarmos isto a meias. Mas alguma vez na minha vida eu fiquei assim, fogo, inacreditável.
E tu não precisavas de ensaiar, porque já devias ter cantado esta música milhões de vezes na tua vida.
Não, portanto... mas com o Pedro tu tens que ensaiar.
Ah.
Porque imagina, se ele dá este espaço para a música acontecer nos discos, onde supostamente as coisas têm de ser um bocadinho mais regradas, nos concertos é surreal. Eu, o último concerto que fiz com ele teve 3 horas e um quarto.
Pois, ele
eu
é muito.
Eu achei que estava até um apendicite. Isto é muito engraçado. Eu saí de palco e disse: tenho que ir ao hospital, estou com um apendicite, tipo, com uma dor que não é normal. Era só dor de burro. Porque
é um esforço.
Ele corre, e tem mais de 30 anos que eu, como tu dizes, mas ele corre, ele salta, ele faz crowdsurfing, ele faz tudo. E
se lhe perguntares é capaz de dizer que está gordo.
pois é, não come hidratos.
Não, 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 não tem aquelas coisas dele, não. Eu como realmente uns hidratos.
Mas pronto,
que são...
O Lua, ao vivo, eu arrisco-me a dizer que tem para aí 8 minutos, a versão que ele faz.
Aqui tem 6 e meio, quase.
Pronto, ao vivo tem 8 minutos, mas por baixo, na boa.
Sim.
E então tu tens que ensaiar. Mas é incrível, e a minha banda passou-se, como podes calcular,
claro,
não é?
Claro.
Aquela liberdade de...
A hipótese. Ah,
de tá. Poder solar, de não haver medo de repetir o refrão, de ir à frente, de dançar, de... Porque é muito engraçado, porque normalmente as pessoas associam muito o dance music a uma coisa que não é liricamente tão rica, uhum. Não é? E que não é tão tocada live, não é? Tu associas uma coisa que te faz dançar a uma coisa mais... Mais eletrónica,
sim,
mais
sim, sim.
Não tão extensa a nível de letra, não. E isto, este disco, é impossível tu ouvires isto parado. Se ouvires isto parado, tens um problema.
Sim, tens um problema grande.
Literalmente. E depois tem essas coisas todas, que é cada coisa que tu estás a reparar é melhor do que a outra. Os músicos a tocar são incríveis, tipo, as linhas de baixo que estão neste disco, eu acho que foi também uma das razões para ser o meu instrumento favorito. Tipo, as linhas de baixo são uma coisa surreal. E as letras, só me repetir, não é? Eu não vou, pronto, vamos ouvir.
Vamos carregar em play e provar que isto é universal. Dá-me a ideia que os bebés em Portugal já nascem geneticamente, sem saber, a saber mais um dia que acaba e a cidade parece dormir. Da janela vejo a luz que bate no chão. E, bem, talvez a parte penso em te possuir, talvez os bebés não. Vamos deixar que eles cresçam. Vamos
Mas
embora.
Estás a ver? É sexual a ser romântico.
Já viste? A lua. Epá, só isto. Epá, isto é maravilhoso. Epá, isto é maravilhoso.
Mas eu confesso que isto é o registro dele que eu mais gosto.
Também.
Porque aqui sentes que a pessoa te está a receber no mais profundo.
Sim.
Dela, não é?
Isto gera intimidade.
Exatamente.
Mais um dia que acaba e a cidade parece dormir. Da janela vejo a luz que bate no chão e penso em te possuir. Noite após noite, há já muito tempo, saio sem saber para onde vou. Chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Quero ver o teu brilhar. sem regresso, não há noite sem madrugada. Ou só longe as guitarras nas quais vou partir. Na névoa construo a minha estrada. Onde estão as noites que passo sem dormir?
Minha mãe ama música, os meus pais amam os dois música. E apesar de não terem nada a ver com música profissionalmente, eu acho que eu aprendi a ser intensa com as coisas assim com eles. Porque são pessoas que quando gostam das coisas, gostam mesmo. A minha mãe ouvia música de dia e noite, e o meu pai também. E o disco preferido da minha mãe era este. Mas eu estou-te a falar de... Minha mãe teve-me com 20 anos. Então imagina, toda a década dos 20 aos 30, que é aquela altura em que tu... Tudo o que gostas, amas, não é? E claro, tudo o que amas, consomes até à exaustão. A minha mãe ouviu Viagens do Pedro e era apaixonada por ele. Tinha assim um crush gigantesco e era completamente...
Já os apresentaste entretanto? Já aconteceu não, esse Star
Trek? Não estás a perceber. Fui ao estúdio no outro dia com ele e de repente a minha mãe liga-me em vídeo, que é uma coisa que acontece pouco, mas normalmente é quando está muito tempo sem ver os meus filhos ou assim. E liga-me em vídeo e disse: Pedro, olha, faz assim... É a minha mãe, sabes que a minha mãe tem aquele crush antigo, não é? E ela: oh Carolina, não te pongas com essas coisas, não sei o que. Está calado, aparece assim atrás, nem tipo uhul. E lá apareceu e disse: olá. Bem, a minha mãe. É muito engraçado ver, de repente a minha mãe era uma adolescente, sabes? Numa fila a querer um autógrafo, numa fila. Disse: ai, eu não acredito, ai meu Deus. Assim, ai, o Pedro, olha, ai, está a correr bem, estão a fazer músicas, ai que bom, e tal, e não sei o quê. Ele: sim, eu adoro estar aqui com a Carolina e nós temos feito imensas canções.
E a alegria da tua
temos
mãe.
Temos feito imensas canções juntos e não sei o quê. Minha mãe: ai sim, ela é, de facto, não é para ser,
não
minha,
é para ser
filha.
Minha filha, claro.
Mas não sei o quê, pai, foi incrível. Mandou-me logo mensagens a seguir em caps lock a dizer: nem estava arranjada, nem estava com o cabelo como eu queria, nem estava nada, não sei o quê. Não, mas foi um momento mesmo giro.
A frase não é por ser minha filha. Bom, várias canções deste disco tornaram-se imortais, e nomeadamente com frases muito fortes. A da Lua, Loucas São as Noites que Passo Sem Dormir, e o... De 1994 em diante, se alguém em Portugal proferisse a frase "é preciso ter calma", alguém responderia: não dar o corpo, a lei e a alma.
Completamente.
E tinha que ser dito assim, não é? Sim, fazia o gesto de, do Pedro Abrunhosa e do Pandemónio. Porque eu acho que isso também, vale a pena falar sobre isso. Há uma coisa nova também em relação a este disco, que é todo o imaginário que está para lá do disco, ou seja, a criação de uma lógica de visual, de sinalética, quando se fazia aquilo com as mãos, ou seja, o Pedro Abrunhosa e os Pandemónio criaram um universo, e isso também era novo.
Uma estética?
Sim.
Eu estou-lhe sempre a dizer, como é que tu não tens um documentário, man?
Sim.
Como é que tu não tens... Eu não sei se tu sabes, o Pedro tem... Eu não sei se posso contar estas coisas, Pedro, perdoa-me.
É tarde, não é?
Pedro, perdoa-me. O Pedro tem um estúdio incrível e depois no andar de cima do estúdio, é o único artista que eu já vi fazer isto em toda a minha vida. Tem um andar inteiro, organizado por ano, desde o início da carreira dele, todo o fan mail que ele recebeu na vida.
Ah.
Todo. Em pastas.
A sério?
Todas as cartas, todos os presentes, todas as t-shirts, todas as coisas que já lhe deram, ele tem uma sala gigante com tudo organizado.
Incrível.
E depois tem outra sala com as platinas, com os ouros, com as triplas platinas, com as... Eu já lhe disse, tens que parar de ser... Pronto, de ser tão bom, que me enerva.
Portanto, ele é um acumulador, mas em bom.
E com todo o merchandising, com todas as... Com tudo.
Essa parte é que eu estou a falar, o merchandising.
Eu tenho, ele deu.
Eu tenho um pin de Pedro Abrunhosa e Pandemónio com o símbolo.
Eu tenho duas t-shirts.
Olha agora.
Não, mas tem tudo, porque para ele é mesmo importante. E mesmo a questão dos óculos de sol.
Sim.
Foi o primeiro artista com esta coisa do anti-herói, não é? Que é aquela coisa de: sim, eu sou muito bom, sim, eu quero fazer música, mas não me chateiem. Eu quero estar na minha. Eu não quero ter que ter a minha imagem associada a isto. Eu quero ser só pessoa e quero só fazer música.
Mas depois os óculos são a imagem, parte integrante da imagem.
Sim, completamente. E vem muito trazer esta coisa de... O seres conhecido é só a consequência de seres bom. Uhum. Não é o propósito, uhum. Entendes?
Sim, sim.
E isso é tão importante. E pronto, a cena toda dele, ele sabe o que é que quer... Como é que quer a nível visual, como é que quer os arranjos, como é que quer o palco, como é que quer... E principalmente nesta altura havia muito aquela coisa do... Havia uma máquina e havia uma pessoa que chegava, que era o canário, como se costuma dizer, que é a pessoa que não faz absolutamente nada, tira tons e vai lá no dia... Não faz absolutamente nada, interpreta, atenção, claro. Não estou aqui a querer ofender ninguém.
Mas é que com o Pedro foi um dos artistas que trouxe mais essa coisa global de pensar tudo. Pensar a música, pensar a embalagem que ela é servida, pensar essa questão do merchandising. Merchandising? Artistas portugueses com merchandising, é com uma linha própria, com uma... Não é uma linha própria.
Tu tens noção que houve um carro que era não sei se foi um Fiat, acho que foi um Fiat, um Polo. Um Polo, um Pandemónio.
Houve
uma edição especial.
Eu lembro-me de um Golf Pink Floyd, isso lembro.
Não, mas foi o único artista português que teve isso. Houve uma edição especial de um carro que era Pedro Abrunhosa e
Pandemónio. E ainda hoje é o carro do Pedro. Não, não é.
Não é
de todo. Senhoras e senhores, música 4 de Viagens. Que viagem incrível esta noite no disco da minha vida. É preciso, de facto, ter calma. Vamos embora.
Tudo fica melhor com o sotaque do Norte. Não brinca.
Sim. E estes ambientes que se criam logo na abertura das canções, é tipo, leva-te logo para um sítio qualquer diferente.
Mas isto é muito Pink Floyd, este início, por acaso, não é?
Sempre aqui um momento cheguei, ok?
Amor, essa palavra que me mata, me corta como uma vaca, me deixa no chão como um cão, nu sem sossego, como prazer que te nego, dor cativa privada, bruma que te cobre o corpo de fada, sonho distante na mente e de repente saber que se está só. É duro, é puro futuro. Sempre presente como o céu na tua frente. Pintado, queimado, vazio, assumido. Um corpo triste, despido. E uma mão que se estende, depende de quem vier. É mesmo assim que se quer. Longe ou perto, tudo é deserto. Tudo é montanha que te arranha. We'll be right back.
Não é esta a tua história ou a tua vida perdida. Foi entre os braços da sida, mentira roubada pesada. Uma seringa tocada, um prazer que agora é nada. Perdoa-se, não sei o que fazer, mas sei que deve doer. Dá-me o teu olhar, eu dou-te o meu amor. E um beijo urgente, premente, esperança que não dorme conforme. E dito eu estar aqui amanhã, sei lá, para já. O som da guitarra que me agarra, me prende, me solta e atira-te a volta ao sorriso. Tem calma.
É preciso ter calma.
Não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma. Não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma. Não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma. Não dar o corpo pela alma.
De Pedro Ribeiro. Esta semana com Carolina Deslandes.
É preciso ter calma.
Estamos praticamente a meio do disco Viagens, o disco que a Carolina Deslandes fez o favor de escolher para o disco da minha vida. E é engraçado como tenho a certeza que ao longo deste disco, quem está a ouvir esta emissão está a fazer o seu karaoke também. Porque é inevitável. É um disco que atinge várias gerações da mesma maneira. Tem um impacto, tem uma modernidade ainda hoje. Enorme. Este disco foi editado em 1994. Fiz aqui esta conta. O Pedro Abrunhosa tinha 34 anos quando fez o Viagens. E é incrível como o disco transpira modernidade ainda hoje. É um disco
completamente
extraordinário.
E sabes que eu tenho uma teoria que é: ultimamente as coisas caminham para a superficialidade, não é?
Uhum.
Mas agora na música assistimos a isso que era. Houve aqui uma altura, há uns 2-3 anos, em que estava tudo tão superficial, as canções eram todas tão iguais, as letras falavam todas da mesma coisa. Eu lembro-me de dizer, quando comecei a fazer o Casa, de dizer, porque é que hoje em dia todas as canções de amor parecem canções de explicar o amor a uma criança de 4 anos, e não no bom sentido.
Sim.
Eu estou aqui, tu estás aí, porque é que é assim e chegámos ao fim. Ok, Mas e então? Não há mais. Temos que conseguir dizer mais coisas, não é? Há todo um entretanto nessa história, não
há
é?
Atenção,
eu não quero parecer pedante nem nada, era só porque com as coisas que eu ouvia, nem é com as coisas que eu escrevia, com as coisas que eu ouvia, eu pensava: porra, há pessoas que há 20 anos atrás nos permitiram dizer certo tipo de coisas, nos permitiram beber de certo tipo de raciocínios, de metáforas, de... E eu pensei, e nós viemos acabar aqui. E há sempre esta fase de repente a música torna-se quase plástica, no sentido de, se a arte tivesse uma fórmula, éramos todos ricos, não é? Se a arte tivesse uma fórmula, todos os singles corriam de igual forma.
Claro, mas não.
A arte não tem uma forma, não é? E falar de amor, principalmente, se o amor não fosse a maior pergunta e a maior resposta da nossa vida, nós estávamos todos há anos a tentar perceber o que é isto e a cantar sobre isto. E não continuávamos a ter o público desesperadamente a precisar que nós continuemos a cantar sobre isto.
E a precisar que lhes cantem a história deles.
Exatamente.
Não é?
E então houve aqui um período em que a música eu senti que era toda igual. Tinhas as mesmas letras, as mesmas temáticas, e depois tinhas aquela coisa das músicas também que eram todas, iam todas para aquele drop. Houve uma altura que era tudo. Era tudo igual. E de repente isso, as pessoas saturaram-se disso. E voltámos atrás. Que é tipo, meu, deem-me músicas, deem-me lá canções, se fazem o favor. Aqui em Portugal sentiu-se muito com o Amar pelos Dois. Eu senti que isso foi um ponto de viragem total. Sim, que sim, é tipo, sim. Ok. Há coisas muito fixas a acontecer. Sim senhora, bora modernizar a sonoridade, bora trazer coisas novas, sim. Mas tragam-me sumo. Porra, o Amar pelos Dois não é um exercício intelectual de do quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Aquilo é falar de amor de forma a que toda a gente entenda. Mas é falar de amor de quem tem que mergulhar dentro de si.
Sim, é preciso ser cru, é preciso.
Pronto, exatamente, não é? E eu sinto que este disco vai sempre ser essa bomba de oxigênio, que é, ok, estamos todos já muito distantes, já estamos super modernos, já estamos a... E agora vai ouvir. E de repente, ah, meu, isto continua a ser o ponto de partida e de chegada de tudo, estás a perceber? E é incrível, os anos passam e tu não tens a sensação de, ei, olha o que se fazia na altura.
Não, não, não.
Sabes, quando
a não ser
um
sentido
coisa...
bom, olha o que se fazia na altura.
Exatamente. É porque às vezes tens aquelas músicas dos anos 80 que têm.
Sim, que são muito embaraçosas para todos.
E tu pensas, ih, olha o que se fazia na altura. Ei, meu Deus. E aí não tens, tu não tens um momento de o que se fazia na altura que já não se faz. Se eu te dissesse que este disco foi feito agora, se chegar uma pessoa de fora,
sim,
eu dizer, olha, este disco saiu ano passado, vai dizer, não, que ser. Nem, não há, não tem esse limite temporal, percebes? Porque. As canções valem pelas canções e pelos músicos, não é? Ah, agora é trap, ou agora é reggae, ou agora está a bater o dubstep, ou agora. Não, as canções, quando são boas e quando são bem tocadas, são muito maiores que a tendência, não é?
Sim, sim, sim. E que o género em que as querem pôr.
Estou a ser muito chata, não sei.
Não, não, não. Magnífico, magnífico. Aliás, há uma coisa que ainda não falámos. Falámos da sexiness do disco e de... Não falei de uma coisa que acho que concordarás, que é também um certo sentido de humor.
Sim.
Que atravessa as canções, porque Socorro, Estou a Apaixonar-me, é impossível resistir a tanto charme. É uma coisa meia malandra, é uma coisa meia que não é demasiado profunda, não é uma reflexão sobre
eu vou-te dizer, nós cantamos esta canção também, os dois, e ele é todo interativo e olha para mim e não sei o quê. E eu coro nesta canção, eu não consigo encarar o homem. Eu digo, não faças isso que eu morro de vergonha, porque a letra tem essa coisa do.
Sim, sim, já não como há 5 dias, não dura mais de um mês.
Desde que te conheci, a minha vida é o que vês.
Passo os dias a pensar. E depois há a 4L, que mais parece um jaguar. E há ali uma série de coisas.
Sim, sim, sim,
e depois vi-te na indústria a dançar ao som de Prince. Só essa frase é uma época. Só essa frase é um universo.
Senhoras e senhores. Com o teu olhar de lince, não é?
Exato, o olhar de lince. É o olhar de lince, exatamente. O olhar de lince e muito mais neste incontornável Socorro a meio das viagens do Pedro Brunhosa com os Bandemónio.
Sozinho e não pensar mais em amor. Sempre que conheço alguém, fico de mal a pior. Li no metro teu anúncio. negócio de caráter pessoal, limitavas-te a dizer. Curioso como sou, apressei-me a responder só para te perguntar o que é que isso quer dizer. Guardei o jornal no bolso para te falar depois, mas decorei o teu número 937812. Liguei-te às 6 da tarde, devia estar a acordar. Essa voz rouquequente, não suave, murmurar. Fiquei quase sem falas, estive mesmo a desligar. Do outro lado dizias: socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Foste-me buscar de cabo, levaste-me à beira-mar. As tuas mãos a quatro almas parece jaguar. Sentados na esplanada a tomar um cimbalino, foi então que percebi essa coisa do destino. Nesse dia aconteceu, nunca mais vou esquecer. O mar, o sol, o céu, a praia, todo mundo de prazer. Acendes um cigarro, afagas-me o cabelo, disseste então assim: não percebo o que é que queres nem o que estás a dizer. Só sei que tu consegues mostrar o que é ser mulher. Quando nós nos separamos não nos vimos por um mês. 30 dias a pensar em te ter mais uma vez. Depois vi-te na indústria a dançar ao som de dance. Senti-me devorado pelo teu olhar liso. Com ar discreto e decidido chegaste ao pé de mim, sussurraste-me ao ouvido: socorro, estou a apaixonar-me.
Tão bom. Durante esta música, Carolina Deslandes gravou um vídeo para mandar para o autor do disco. E bem, vem uma das canções, é uma das minhas canções preferidas deste disco, devo dizer, que é A Estrada, que é a tal que tem a letra da Regina Guimarães, que é uma canção que eu acho que foge um bocadinho às outras, porque quando pensas que vai tudo ser nesta toada, de repente ele inventa-te uma coisa diferente.
Uhum.
Senhoras e senhores, A Estrada, que alguns fica a meio, mais ou menos, das viagens de Pedro Brunhosa e Bandemónio, o disco da vida de Carolina Deslandes, esta noite, na Rádio Comercial. Adoro. Não és culpa minha. Não és eu sem querer.
branca no motel. Anjo perdido na bruma, leva-me ao sétimo céu. Abre o teu manto de espuma, deixa cair o teu véu. 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 Chuva, breu e gasolina. Bar aberto, companhia. Cheiro e erva na latrina. Chá, café e fantasia. Ultrapasso um caminhão. Passo fronteira e portagem. O ecrã do Alcatrão. Teu véu, deixa cair o teu véu, deixa cair o teu véu, deixa cair o teu véu.
Lado da morte, há uma estrada só para mim. Bom, Pedro Brunhosa e Pandemónio, é impossível passar por este disco e ele não soar as campainhas das memórias de seja de quem for, que cá tenha estado nessa altura ou que tenha descoberto esse disco depois, porque é um disco, acho eu, tão entranhado na vida das pessoas, que há aqui canções que é impossível que algum português não conheça.
Sim, claro, é obviamente.
Elas estão aqui todas. E ainda hoje, por exemplo, na rádio, quando tocamos o Tudo Que Eu Te Dou, que é a música que há de fechar este disco, quando entra o pianinho, eu tenho a certeza absoluta que em qualquer sítio onde as pessoas estejam a ouvir a rádio, há alguém que põe o rádio mais alto. E tenho aquela coisa, agora para tudo que eu tenho que ouvir isto. Mesmo que tenha ouvido, e já ouviu seguramente milhares de vezes, mas já me estou a adiantar.
E por acaso é uma coisa de, como eu estava a dizer, nós falamos, cantamos todos muito sobre amor, é o normal, mas há sempre perspectivas novas de falar sobre amor que tu ficas a pensar. Porra, finalmente alguém fez uma canção sobre isto, sabes?
Sim.
E eu acho que já ouviste milhares de canções do Eu Dava-te a Lua, ou Eu Dava-te o To Make You Feel My Love, por exemplo, do Bob Dylan.
Sim.
Eu fazia e eu acontecia e eu corria ao mundo e vês sempre a coisa da proposta. E acho que foi a primeira vez que ouvi uma canção que diz: eu já te dei isso tudo. E o que é que te falta, meu? Sabes? E toda a gente já esteve aí, no o que é que esta pessoa quer? Mas se eu,
o que é que eu posso
já
fazer
não
mais?
Sei o que é que eu posso fazer mais, sabes?
Sim, sim.
E muito engraçado, e também já estou a falar da última canção.
Sim, já lá vamos, já lá vamos. Não, já lá vamos. A culpa foi minha. Antes de chegarmos lá, a Fantasia é uma das canções rápidas deste disco. Eu adoro esta canção.
É uma das canções rápidas, tem 4 minutos e 5.
Não, rápidas no tempo que ela tem, não na duração. Mas 4 minutos e 5 hoje em dia, quero um radio, é de 2 e meio.
Completo.
Senhoras e senhores, Pedro Brunhosa e Pandemónio, o disco da vida de Carolina de Landes esta noite na Rádio Comercial.
Fantasia, letra de Paulo Brunhosa.
Sem segredo, numa praia à beira-mar, sempre em noites de céu negro, sem estrelas nem luar. Esse cenário é um velho hotel, sem janelas para a rua. Sinto-me à flor da pele, numa guerra sem quartel, quando te pões toda nua. Chego ao pé de ti, deixo logo de pensar. Ando em louco, frenesi, só te quero devorar. Ah, se chego ao pé de ti, do sofá alcatifa, o teu corpo vai e vem, fazes-me sentir califa. No nirvana de um harém, enrolada nos lençóis, endoideces de prazer. Arrancaste os caracóis, dizes já não posso mais, não paras de gemer. Se chego ao pé de ti, deixo logo de pensar. Ando em louco, frenesi, só te quero devorar. Se chego ao pé de ti, sedutor, mergulhas vezes sem fim, gritas de desejo e dor, nada pode ser melhor, queres ficar sempre assim. Pões-me a cabeça a ferver, mais em brasa que um tição. Chegas-me a fazer perder, isto assim não pode ser, toda a resta de razão. Chego ao pé de ti, deixo logo de pensar. Ando em louco, frenesi, só te quero devorar. Se chego ao pé de ti.
Parece fácil. Nós já nos adiantámos há bocadinho a conversar sobre tudo o que eu estou, que é a música que há de fechar o disco. E muitas vezes o Pedro tem essa declaração que faz muitas vezes, que é ele não quer ser um cantor de baladas. Não quer que as pessoas só o associem. E já tivemos ao longo dos anos muitas conversas sobre isso, nomeadamente quando vem um disco novo e ele diz: eu quero que o primeiro single não seja uma balada. E muitas vezes nós tocamos, estou-me a lembrar do Rei do Bairro Alto, que é uma canção incrível que ele tem e que não é uma balada, ou mesmo aquele Meio Tempo, que é o Fazer o que Ainda Não Foi Feito e por aí fora. Mas, Pedro, desculpa, mas as baladas de Pedro Brunhosa são um campeonato à parte de tudo o resto. De facto, as baladas dele são... Sim. É uma coisa única.
Não é assim, mas não é vejo do país das baladas. Sim. Que é, you can run, but you can't hide.
Isso é o quê?
Não há nada a fazer. E ainda bem, eu...
Mas a culpa é dele. Quando tu começas uma canção, que é, não é deste disco, é do tempo, que é o Se Eu Fosse Um Dia Outro Olhar, com aquele piano, tu queres o quê?
Completamente.
As pessoas não podem resistir.
E eu vou-te dizer...
Mata-te
para,
logo.
Para mim, a canção dele, aquela canção que eu ouço e penso, quem me dera que isto fosse meu. Tipo, que cena... Meu Deus do céu, eu não sei quem te perdeu.
Eu não sei.
Ou eu não sei perdeu. Quem te perdeu. O poema, é a canção, a imagem que aquilo. É inacreditável. E foi dos momentos mais bonitos da minha carreira. Foi. Eu fiz agora as Noites de Gaia e ele veio cantar comigo. E depois tem essa coisa que é o único artista, atenção, que eu convido para vir cantar comigo e aceita logo. Não se põe com a coisa do aí, ele liga ao meu manager ou faz ou não, diz-me, queria? Espera aí, abre o calendário e diz, eu vou, a que horas? Eu, calma, meu, mas então temos que ver a logística, eu vou, depois vemos isso, mas eu vou.
Que é o principal.
E eu liguei-lhe uma vez há uma semana, ia fazer um concerto com uma marca e os bilhetes de entrada do concerto eram contar, as pessoas tinham que enviar um vídeo a contar uma história de amor. Mas fosse com o seu cão, com o seu gato, com a avó, com o mar, com o que fosse. Qualquer coisa com a qual tenha uma história de amor. E foi muito engraçado, foi no Capitólio. E de repente eu pus um vídeo a cantar com o Pedro e eles ligaram a dizer, pelo amor de Deus, nós queremos isto no nosso concerto. Eu disse, ok, mas vocês vão ter que lhe pagar, né? Tipo, bastante, é o Pedro. Tipo, nem dá para... Eles, ah, ok, temos X. E eu pensei, de todo que isto vai acontecer. Mas de todo. E liguei-lhe e disse, olha, estás perfeitamente à vontade para me dizer que não, porque passou-se isto e eles querem muito, não sei o que, eu vou. Eu, calma, pera, ainda nem te disse. Quanto é que eles têm em ele? Eu vou.
Campeão.
Eu quero ir, eu vou. E veio há uma semana. De repente veio, tivemos a ensaiar os dois e foi inacreditável. E ele disse uma coisa, pá, que é de uma generosidade que eu... Quando nós cantámos Eu Não Sei Quem Te Perdeu, que ele, eu tenho que o obrigar a cantar porque ele não canta. Eu estou a cantar a canção e ele não abre a boca para cantar, eu fico-lhe com os nervos. E ele disse em palco uma coisa que eu nunca mais me esqueci, e os meus pais ficaram super emocionados com isso também, que disse, eu conheci a Carolina e sinto que as minhas canções chegaram a casa. Foi quando eu as escrevi, quando eu as compus, foi assim que eu as imaginei, a serem cantadas. E é uma coisa, primeiro é uma responsabilidade gigante, e segundo... É preciso tu teres um nível de elevação espiritual para tu conseguires dizer uma coisa destas e o teu ego não ficar. Uma pessoa com mais 30 anos do que eu, com uma carreira pá, que nem vou comentar, não é?
A generosidade disso.
A generosidade. E é sempre dos momentos mais bonitos. E sempre que entra em palco comigo, vem, em vez de ir logo para o piano, dá a volta... Põe assim um joelhinho no chão, dá-me um beijinho e põe as pessoas todas aos berros. É incrível.
E do pronto. Autor de Viagens. Atenção, atenção a isto. A música que dá título. O que é que se pode dizer da música Viagens? Não sei. Não consigo. Olha, vamos pôr a tocar.
Sabes o que é? Por muito que digas coisas, não chega.
Não, é para que isto é uma obra-prima.
Completamente.
E voas sobre o mar. Com as asas que eu te dou e dizes-me a cantar, é assim que eu sou. uma das raríssimas entrevistas do Prince. Uma vez eu disse uma coisa que eu me lembrei agora por causa desta canção, que é: tu sabes que a canção é especial quando ela tanto te serve quando estás desesperadamente triste como quando estás desesperadamente eufórico. E esta canção dá para as duas coisas. Se tu estiveres num grande momento, é um feeling, mas se estiveres down, também funciona. Eu acho que isso diz muito da genialidade desta canção, que é a grande canção.
E há canções que tu nem percebes bem porquê. É uma vibe que está dentro da canção, que é, são épicas. Tu sentes que estás a ouvir aquilo, sabes? E estão coisas a acontecer o tempo inteiro.
Boas sobre o mar, com as asas que eu te dou, e dizes-me a cantar. É assim que eu sou.
E olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares de desejo. E olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares.
Eu adoro esta parte agora.
Eu não tenho nada mais para te dar.
Esta vida são milhões de anos, e um é para acordar das histórias a encantar, das histórias de encantar.
Gostava de saber como é que nascem estas canções. Onde é que ele as escreveu? Como é que lhes inventou estas...
Pergunta-lhe.
De onde é que isto vem? Onde é que ele estava?
Entregues ao vento e amor em mares de si,
pares de si,
gestos que riscam o ar e olhares que trazem solidão.
E ele raramente se arrisca neste registro vocal.
Sim, isto é no fio do arame.
Que fogem do chão e voas sobre o mar com as asas.
É música completamente à prova de viagens. Isto no carro não falha. Os quilómetros fazem-se melhor.
Sabes que eu, quando era miúda, uma vez disse ao meu pai: não me venhas buscar mesmo à porta das discotecas, meu, que é uma vergonha. Tipo, eu era sempre a primeira a sair. Tipo. E ele: mas porquê? Porque eu tenho vergonha. Pôs-te com a música aos berros à porta dos sítios, eu tenho vergonha. E ele: ok. Fim de semana a seguir eu tive uma festa, ele foi-me buscar e aparece-me com o talvez F aos berros à porta da festa.
Excelente.
Entrei no carro com aquela lágrima da vergonha a dizer: tu fizeste de propósito, está toda a gente a olhar para mim. E ele: olha, sabes que mais? Vais aprender uma coisa, quando tiver toda a gente a olhar para ti, caga nisso. E a verdade é que eu adorava o tema. Depois fomos os dois a cantar o tema até casa.
pensar que é maravilhoso ele ter gravado isto. Para nós, as canções já têm a carga de... Isto é o Viagens do Abrunhosa. Mas quando elas foram gravadas, elas não eram de ninguém. Elas não existiam ainda na vida das pessoas. E, portanto, estar a imaginar ele a gravar isto e a fazer as opções que faz, que é, nós... A letra vai acabar, mas nós vamos levar isto durante mais 3 minutos. Eu vou estar aqui a sagradar uma coisa. Essa opção estética dele, antes disto ser o Viagens, revela uma coragem mesmo assim.
Completamente.
Para o primeiro disco. Para o primeiro disco. Não querer saber. Não quer saber. Fazer assim.
Mas eu acho que é assim que tem de ser, sabes?
Até isso é uma lição. Extraordinário isto. Viagens é o título que dá, é o título do álbum, um álbum que tem 1 hora e 11 minutos e que saiu em 1994, esta noite na Rádio Comercial. E ainda antes de tudo o que eu te dou, uma das canções menos óbvias do disco, que é o Mais Perto do Céu, e é uma música que eu lembro que funcionava muito bem ao vivo. Tinha uma coreografia e tudo, e a malta tinha que fazer aquilo.
Ele gosta muito disso. Ele, para além de ter sido dos primeiros rappers de Portugal, foi dos primeiros TikTokers. As pessoas é que não sabem.
Ora, aí está.
Porque o homem tem coreografia para tudo quanto há.
É verdade, é. E gestos e tal.
É.
Senhoras e senhores, Mais Perto do Céu, Pedro Abrunhosa e Mandemónio. Este ambiente ao vivo.
Eu acho que tenho voz de rádio. Quando estou a dizer isso, apetece-me logo dizer também.
Senhoras e senhores, pela primeira vez e ao vivo neste clube, convosco, os Pandemónio.
Tudo isto é maravilhoso. Tudo isto aqui é... Que documento.
Usa caneta que é a minha baioneta, país eterno que deixo no caderno. me esqueças e me peças para calar a voz. Mas não o faças porque ontem foram outros e hoje nós.
Mais perto do céu, anjo de alma azul. Mais perto do céu, mais longe que fui. Mais perto do céu, anjo de alma azul. Mais perto do céu, mais longe que fui. Mais perto do céu, anjo de alma azul. Mais perto do céu, mais longe que fui. Mais perto do céu, anjo de alma azul. Mais perto do céu.
Mais perto do céu, Pedro Brunhosa e Bandemónio. Estamos quase a acabar esta edição. Queria agradecer-te, Carolina, por teres vindo e por teres escolhido este disco.
Obrigada, eu por me teres convidado.
Fabuloso. O que é que há para dizer, que ainda não tenha sido dito, de tudo o que eu te dou? Como é que esta música aparece na tua vida? Como é que ela impacta em ti?
Ai, meu Deus. Olha, a minha mãe, como eu te disse, era viciada neste disco. E... ao contrário da maioria dos portugueses, a minha mãe é uma pessoa muito mais de música a abrir
do que das baladas.
Do que das baladas, pronto. Mas é uma pessoa que, quando está triste, consome baladas tipo a um nível.
Quem não?
Pronto, mas ainda bem que se todos, tipo, quando estivéssemos tristes, consumíssemos baladas, estava tudo bem. Mas então a minha mãe ouviu esta canção vezes sem conta, numa fase menos boa. E acabou por me dar assim uma primeira noção de como as canções tantas vezes nos dão tanto colo, sabes?
Sim, sim.
E dessa responsabilidade de, efetivamente, eu penso sempre nisto, e desde miúda que eu tinha esta imagem muito presente na minha cabeça, que era, sempre que estou a ver um filme, eu estou a pensar na banda sonora que eu imaginava para aquele momento. Muitas vezes digo, ei, não, esta canção não faz sentido nenhum aqui, eu tirava, punha esta. E depois, de repente, eu tenho o privilégio de ser a banda sonora dos momentos das vidas das pessoas. E estou sempre a dizer, ó Pedro, tu não tens noção da quantidade de momentos da minha vida que, se eu olhar para trás e vir o filme de fora, não é? Quando tu tens as memórias e nas memórias, não sei se tu és como eu, mas eu, quando tenho memórias da minha vida, eu não estou a vê-las da primeira pessoa, eu estou a ver-me.
Estás a ver de fora, sim, sim.
Pronto. É, há pessoas que dizem, eu não, eu estou sempre, só vejo o que estava à minha volta, não consigo ver-me.
Não, não,
de fora.
Não. Eu sou como tu, sais do teu corpo.
E eu disse-lhe, tu não tens noção da quantidade de memórias que eu tenho da minha vida com canções tuas, tipo, a banda sonora são as tuas canções.
Uhum.
Várias, tipo, milhares das tuas canções. E esta canção é, acho que foi assim, a primeira canção em português que me arrebatou mesmo, daquela de fazer chorar, sabes, quando sofres de amor, de ficares a ouvir no repeat, de ficares a achar, teres aquela sensação que eu até hoje, apesar de já ter a certeza que isso não acontece, já, não, esta canção foi escrita para mim, sabe? Não, 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 não há possibilidade nenhuma desta pessoa ter feito esta canção, eu não sei sobre mim.
É do género, mas como é que ele sabe da minha história, já nem se conhece?
Completamente, completamente. Eu acho que foi assim a primeira vez que eu tive essa sensação. E pronto, e é isso. É inacreditável, é uma coisa que até hoje tu abres a boca para cantar. E eu tenho uma história engraçada. Quando eu lancei o meu primeiro disco, faz para o ano 10 anos que eu lancei o Não É Verdade, eu fazia concertos, os meus primeiros concertos a sério, e levava muitos covers, não é? E depois, uhum, o único momento que eu tinha que cantava uma canção que as pessoas cantavam comigo era o Não É Verdade, porque era a única que as pessoas conheciam. Então a minha mãe dizia, este é o teu momento, Abrunhosa. Porque é aquele momento em que tu dizes a primeira palavra e as pessoas,
cantam, pessoas vão atrás. Sim.
E pronto, eu achava muita graça a essa expressão, porque para tu chegares a um ponto em que isso é uma expressão, o teu momento Abrunhosa, que tu dizes a primeira palavra e o resto da malta canta, é porque já és mesmo é um statement, já se sabe que tens pelo menos 20 canções ou mais que tu dizes a primeira palavra e é um país inteiro a cantar. É inacreditável.
É um privilégio inacreditável. Pedro Brunhosa e Bandemónio a fechar este disco incontornável da música portuguesa no Disco da Minha Vida, hoje com a Carolina Deslandes. Para a semana cá estaremos para mais uma edição com outro convidado e com outro disco, mas para já é tudo o que eu te dou. Olha o pianinho. Nunca falha.
Nunca.
Isto acerta sempre no alvo. Isto é uma canção zorra.
Mani, é tão importante nesta altura, principalmente, um homem vir dizer: um homem também chora quando assim tem de ser.
Sim, 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 sim. Olha como é atual, 94. 94. Show. Muito bem.
Disco da minha vida.
Um programa de Pedro Ribeiro.
Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
Domingos, 11 da noite.